O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre dois projetos de investigação que acabam por se completar. O SPO3 e o MB4Aqua, desenvolvidos no CEP, Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, sendo que a coordenação está ao cargo do CIMAR, Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental do Porto. Para nos falar mais sobre estes dois projetos de investigação, tenho a coordenadora pela UMINHO, Isabel Belo, docente da Escola de Engenharia e do Departamento de Engenharia Biológica também da Universidade do Minho. Muito obrigada, antes de mais, por ter aceitado o nosso convite, o convite da RUM e do UMINHO ID. Vamos começar pelo SPO3, que terminou então este ano e que juntou, como já referi, o CEP e o CIMAR. A ideia passou por criar aqui rações para peixes mais eficientes, com suporte produtos da cerveja, vinho e azeite. No fundo, quais foram os resultados que conseguiram com este projeto em termos da qualidade do peixe, que acho que é isso que também intriga muitas pessoas, e outras propriedades que acabaram por verificar? O que é que nos pode dizer sobre isto?
Bom dia. Também, antes de mais, gostaria de agradecer o convite, esta rúbrica da RUM, que visa divulgar a ciência que se faz na Universidade do Minho, e é com muito gosto que cá estou. Relativamente à pergunta que colocou sobre este projeto, que teve uma duração de cerca de 3 anos e meio, 4 anos, com a pandemia pelo meio, que visa encontrar ingredientes alternativos aos tradicionalmente usados na preparação de rações, portanto, de alimentos para peixes de aquicultura. E porque é que este projeto foi importante, e daí até o interesse em continuar nesta linha de investigação. Primeiro, devido à importância da aquacultura em Portugal e no mundo, não é? Atualmente é o setor que produz 50% do peixe atualmente consumido. Há então interesse neste setor de tornar este setor mais sustentável, isto é, usar como ingredientes para as rações matérias-primas que não introduzam maior pressão nos recursos naturais, recursos marinhos e recursos terrestres. Por exemplo, um dos ingredientes tradicionalmente usados, principalmente em espécies carnívoras, é a farinha de peixe e óleo de peixe. Ou seja, gasta-se cerca de 22 mil toneladas de pescado só para produzir estes ingredientes. Portanto, estamos a usar recursos que poderiam ser usados na alimentação humana diretamente, por exemplo. E também diminuir a dependência de fontes de proteína terrestres, como por exemplo a farinha de soja ou outras, que são importadas, portanto acarretam uma maior pegada de carbono devido ao transporte e cujo preço também tem vindo a aumentar muito com as crises internacionais de que todos temos conhecimento. Então, estes ingredientes que nós obtivemos a partir, então, de subprodutos da indústria da cerveja, o subproduto sólido, que é a dreche, o excedente, a matéria sólida que sobra, do malte, constituída por cereais, portanto, e também bagaço de azeitona, que resulta dos lagares de produção de azeite, e bagaço de vinho, entre outros subprodutos. São subprodutos que não são correntemente usados na alimentação para peixe, porque têm alguns problemas, nomeadamente muita fibra, teores baixos de proteína relativamente aos ingredientes tradicionais, e portanto o objetivo aqui foi aplicar bioprocessos, portanto abordagens biotecnológicas de processamento destes materiais, de maneira a torná-los mais interessantes para aplicar na produção do peixe. Interessantes, quer pelas propriedades nutricionais, ricos em proteína, ricos em lípidos, com uma composição interessante de ácidos gordos ômega 3, que o peixe precisa e que é uma das características do peixe que interessa também para consumo humano, e que também durante este bioprocessamento são libertados e produzidos outros compostos bioativos que tornam o ingrediente funcional, ou seja, vai ajudar o peixe quer na sua saúde, quer no seu bem-estar, então seu estado imunológico, oxidativo, que tudo isso vai introduzir benefícios para a produção do peixe. E o objetivo depois é então verificar que o peixe produzido tem qualidade para ser consumido.
E já agora, qual é no fundo os resultados que conseguiram? No fundo não há uma diferença aqui entre, quase que não se consegue perceber a diferença entre um peixe criado em alto mar e em aquicultura, por aquilo que falamos na última conversa que tivemos. É isso, conseguiram?
Sim,
aqui
o objetivo é
um peixe
sempre
de grande qualidade.
É sempre esse, é que o peixe de aquacultura possa ser consumido sem que se atribua uma característica ou que se identifique que este peixe é da aquacultura ou não. Portanto, o peixe tem que ter essa qualidade e é esse o objetivo dos especialistas que trabalham na nutrição de peixes. Portanto, estudam as melhores formulações para que o peixe tenha uma qualidade superior, não é? Mas também, hoje em dia, e este projeto nasceu de facto pela procura do grupo do CIMAR, que trabalham nesta otimização das formulações das dietas para peixes, na procura de novos ingredientes, de modo a que também a aquacultura possa crescer, o setor possa crescer de uma forma sustentável. Porque provavelmente podemos produzir o peixe que queremos em aquacultura, mas se tivermos necessidade de usar ingredientes muito caros, cada vez mais indisponíveis, que têm impacto ambiental na sua produção, quer na ocupação de terra, quer no gasto, exato, quer no gasto de água, quer depois o local onde é produzido e a necessidade de ser importado. Tudo isso acaba por ter não só um impacto económico no setor, mas também impacto ambiental. Portanto, todos estes fatores têm hoje em dia que ser tidos em consideração no desenvolvimento de qualquer setor económico.
Tem ideia de qual é a quantidade necessária destes subprodutos da cerveja, do vinho e do azeite que são necessários para, no fundo, substituir estas toneladas de farinha e óleo de peixe que referiu há pouco?
Estes ingredientes nunca irão ser a dieta total. Portanto, a dieta é constituída por vários ingredientes. De qualquer maneira, o objetivo é ir aumentando os níveis de incorporação dos novos ingredientes, não é? Mas nós estamos a falar de um setor de milhões de toneladas de rações que são produzidas deste alimento composto que é usado. E portanto, nós também teremos que falar em 1000 toneladas, à volta de 1000 toneladas destes subprodutos, mas que eu creio que estão disponíveis. Por exemplo, Portugal é um país que produz cerveja, portanto tem produção de dreche, tem produção de bagaço de azeitona. O bagaço de azeitona, por exemplo, só para ter uma ideia, por cada quilo de azeite que se produz, produz-se quase tanto de bagaço de azeitona, portanto cerca de 85%. É um subproduto que tem pouca proteína, portanto o objetivo também aqui desta fermentação com micro-organismos que por si só produzem proteína, a sua biomassa é proteína, pode transformar um subproduto que, por exemplo, era só usado para fins de produção de energia, que acarreta muitos problemas ambientais em Portugal, e já houve notícias da poluição no Tejo e até das dificuldades dos produtores de azeite em escoar este bagaço. E, portanto, se nós com uma fermentação com micro-organismos considerados seguros, que consomem a parte fibrosa destes produtos e conseguem enriquecer o produto em proteína, portanto, estamos aqui a contribuir para esta produção de novos ingredientes.
No fundo, Portugal até pode ver aqui uma oportunidade.
Sim,
Isto não é feito noutro sítio.
Exatamente. A ideia também é que nós utilizemos subprodutos que estão disponíveis localmente. Lá está, estávamos aqui a falar da importação de matéria-prima rica em proteína de outros continentes e, portanto, também não nos interessa estar a desenvolver novos ingredientes à custa de matéria-prima que também tem que ser importada. Portanto, aqui a ideia é, de facto, aproveitar os subprodutos locais ou na Europa em países próximos. Portanto, Espanha é um grande produtor de azeite, é o maior produtor mundial. Portanto, também há muito interesse em Espanha em aproveitar este subproduto. E cerveja, acho que a Europa toda produz cerveja. Cerveja, vinho,
são
azeite, são
exatamente
setores que, no fundo, também são da área, não é? São da região, são importantes para a região. E nós, ao aproveitarmos estes subprodutos, estamos a incrementar o valor, porque à medida que nós desenvolvemos um novo bioprocesso com base numa matéria-prima que tinha outras aplicações, a matéria-prima também ganha valor.
No próximo ano vão arrancar então com um novo projeto, o MB for Aqua, uma nova abordagem para produzir alimentos sustentáveis e aditivos funcionais para a aquacultura com baixa pegada de carbono. Antes de mais, o que é que se entende aqui por aditivos funcionais, para quem não está dentro?
Exato, era o que eu estava há pouco a referir. Portanto, aqui o objetivo, quer do projeto SPO3, quer do MB for Aqua, peço desculpa, vem de, portanto, é um projeto que consiste na biorrefinaria de macroalgas com o objetivo, então, de produzir ingredientes para a aquacultura. Estes ingredientes funcionais têm a ver, então, com a produção de compostos bioativos que podem ser, por exemplo, antioxidantes, compostos com propriedades anti-inflamatórias, as próprias enzimas que são produzidas durante a ação dos micro-organismos nestes substratos e estes compostos presentes no fermentado ou extraídos e concentrados após portanto, a fermentação, podem ser utilizados não como um ingrediente ou com uma composição muito grande no alimento composto, mas como um suplemento que vai ter implicações na saúde do peixe. Vai permitir, por exemplo, substituir alguns fármacos que podem ser utilizados para evitar o stress dos peixes na sua produção, as próprias doenças que podem ocorrer e portanto, é essa a função destes compostos.
Trazendo agora para primeiro plano as macroalgas, as algas no geral, no fundo também têm ganho algum papel, digamos que na nossa alimentação. Acredita-se que podem reduzir a pressão nos recursos terrestres e ajudar no combate às mudanças climáticas. Isto tem a ver por não sobreexplorarmos terrenos para a plantação, como já falamos de soja, ou está relacionado com qualidades próprias também das macroalgas?
Está relacionado com as duas questões, de facto. As macroalgas têm muito interesse atualmente, quer para a alimentação humana, algumas espécies que são mais ricas em proteína, mas também para alimento animal. No caso dos peixes faz todo sentido e na aquacultura e muitas empresas já estão até a produzir simultaneamente o peixe em aquacultura e as macroalgas que podem ser usadas como alimento. Aqui o objetivo deste projeto visa explorar macroalgas de espécies não tão ricas em proteínas, mas que possam ser então valorizadas por este bioprocesso que foi desenvolvido no projeto SPO3. E, portanto, a vantagem, de facto, para o ambiente é enorme, porque a própria produção, o crescimento das macroalgas ajuda na captura de dióxido de carbono atmosférico, pode ser produzida em meios aquáticos e, portanto, liberta essa necessidade de ocupar terra arável que pode ser usada para produzir alimento humano e, portanto, libertamos nesse aspecto essa necessidade. Também há a questão da água.
E o que é que já têm previsto no plano de investigação, sendo que esta investigação irá arrancar no próximo ano? No fundo, a ideia é, como a Isabel já falou aqui, produzir as algas no mesmo espaço que o peixe, fazer uma fermentação em estado sólido ou submersa. O que é que estão aqui a pensar?
O nosso papel é, de facto, a fermentação, o papel aqui do SEB. Quer fermentação em substrato sólido, quer fermentação em submersa. Mas o foco será dado mais à fermentação em substrato sólido. Porquê? Porque ela própria também poupa água. A diferença é que numa fermentação que nós designamos de estado sólido, o próprio nome indica que os micro-organismos atuam sobre um meio que está predominantemente na fase sólida, ou seja, a água que é necessária adicionar a este material é só para o umidificar. E muitos dos materiais já vêm úmidos. Então, se nós recolhermos algas, elas já têm umidade, não é? Por isso, não usamos mais água. E, portanto, a nossa parte aqui no Centro de Engenharia Biológica será de explorar as abordagens biotecnológicas, tratamentos por fermentação, tratamentos enzimáticos, de maneira a potenciar todos os produtos que podemos retirar das macroalgas. Podemos produzir, então, uma macroalga fermentada, que todo sólido pode ser usado como ingrediente, ou extrair da macroalga os tais antioxidantes, os tais compostos bioativos que podem ser usados como suplemento. São essas as duas vertentes.
Já agora, Isabel, quando é que, no fundo, estas novas rações, falando até novamente do primeiro projeto, quando é que estas novas rações vão chegar ao mercado? Tinham uma empresa parceira, não sei se já está também a utilizar esta solução.
Este projeto, portanto, permitiu obter um ingrediente que foi submetido a uma patente europeia, que ainda está em fase de provisória, portanto, ainda não. E a nossa expectativa é que, uma vez aprovada, que haja interesse de uma empresa de querer a patente e poder explorar este ingrediente. Estou a falar de um ingrediente que foi obtido a partir da dresh e que está patenteado. Nós, neste tipo de processo, tivemos agora, na fase final do projeto, o trabalho, digamos assim, que antecede a possibilidade de passar para uma escala industrial, que é o estudo, portanto, do que acontece quando mudamos de escala. Portanto, é isto que agora estamos a validar. Portanto, uma coisa é nós produzirmos no laboratório, em escalas pequenas, de qualquer maneira, para os ensaios que foram feitos com peixes no CIMAR, nós já temos que produzir na ordem dos quilogramas, 10 quilos de ingrediente, para depois ser misturado com o alimento composto que é usado nos ensaios em vivo, nos tanques que são então estudados com peixes no CIMAR. Portanto, digamos que nós estamos ainda estamos próximo de passar a tecnologia para uma fase industrial, porque já demos o primeiro passo de submeter uma patente, que eu acho que é sempre o passo principal, e estamos na validação da mudança de escala, portanto, na validação de que o que obtemos ao produzir um quilograma, obtemos a produzir 100, uma tonelada, o que for. Portanto, e essa etapa é necessária para que possa ser provado a produção em larga escala.
Muito bem. Aproveito que estamos a falar então aqui da aquicultura para lhe colocar esta questão. O Governo aprovou o Plano para a Aquicultura em Águas de Transição para Portugal Continental. A aprovação possibilita o aumento da área de aquicultura em águas de transição, com potencial para duplicar esta área. A meta é de 25 mil toneladas de produção aquícola prevista para 2030, sendo que a área atual é de 1,7 mil hectares. Ora, trata-se de um objetivo que, tendo em conta que a Isabel é especialista também nesta área, é um objetivo que não irá colocar em causa, no fundo, também a saúde dos peixes, a qualidade dos peixes. Falamos aqui ao longo da conversa, sendo que não fomos focando muito nisso, na utilização de antibióticos, será que esta extensão da área de transição e também da produção de peixes nestas condições irá, lá está, aumentar a necessidade de recorrer a estes fármacos, digamos?
Creio que não. Portanto, este setor e esta expansão realmente é um... A aquicultura foi definida no Plano Nacional Estratégico para o Mar como uma área de intervenção prioritária e de facto, eu penso que nós temos muita costa, temos a costa algarvia, temos a costa atlântica, é um bocado mais difícil, mas hoje em dia existem já alguns sistemas que permitem explorar também as águas marinhas da costa atlântica e, portanto, nós temos essa possibilidade de expansão em termos de área e a produção de aquacultura nos sistemas offshore pode potenciar até a utilização de algum alimento natural e, portanto, eu acho que todos os desenvolvimentos que podem contribuir para aumentar a produção nacional são importantes, quer o desenvolvimento de sistemas seguros que permitam expandir a área, quer, portanto, explorar zonas marinhas mais difíceis, mas que são possíveis. E eu penso que em termos de alimentação, juntando a alimentação artificial, que é do que temos estado a falar, quer combinando com alimentação natural, portanto se for em sistemas fechados, mas que permitem alguma introdução de alimentação natural, eu penso que irá ser possível para Portugal e acho que é muito importante considerar este setor como um setor de grande potencial económico e desenvolvimento para Portugal.
Muito bem. Muito obrigada, Isabel Belo, pela sua presença mais uma vez aqui no Minho IID.
Muito obrigada e o gosto foi meu.
Quanto a nós, quanto ao Minho IID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um convidado e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho IID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.